meus amigos, tudo bem por aí? Estamos de volta para mais 10 minutos de informação no seu rádio. Está começando mais um programa, O Homem e a Terra. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, na técnica Gustavo Stella e com o apoio técnico do Oswaldo Agemaia. Hoje é quinta-feira, dia 10 de maio de 2018, lua minguante segundo o meu almanaque. Hoje é o dia do campo, essa data bem que poderia chamar a atenção de toda a sociedade para os problemas dos produtores rurais, né? Vamos torcer para que isso aconteça. Hoje também é o dia da cozinheira e aqui vai o meu abraço a todas as profissionais que estão na cozinha dando um duro danado para nos alimentar. Obrigado de coração! E eu quero mandar um abraço também, um abraço aliás muito especial para todos os moradores de Maringá, município que está fazendo aniversário hoje. O WhatsApp já está apitando aqui. Muita gente mandando um alô para toda a equipe do programa. Então aqui vai o nosso abraço para a Sônia Magnoni, de Terra Roxa, para a Ivete, de Santa Helena, para o Nelson, de Mangueirinha, para o Edson Moraes, nosso ouvinte em Venceslau Brás, para o Claudemir, de Medianeira, e para o Regis, de São Jorge do Oeste. Se você ainda não tem o nosso número do WhatsApp, anote aí. DDD 41 e o número 991419466. 41 991419466. O cultivo de morango em bancadas está se tornando muito comum em todo o estado. Mas essa tecnologia, por enquanto, é usada por agricultores convencionais, já que as plantas recebem os nutrientes pela água que irriga o substrato. Mas essa tecnologia também pode ser aplicada para os produtores orgânicos. Bom, é sobre isso que eu converso agora com Júlio Veiga Silva, da Emater de Curitiba. Tudo bem, Júlio?
Tudo bem, e você, Roberto?
Tudo certo. Ô Júlio, essa tecnologia do cultivo em bancadas é bem mais confortável para o produtor, né? Porque ele faz o trabalho em pé e é muito menos penoso, né? Mas por lei, para ser orgânico com certificação, o produtor pode usar esse cultivo em bancadas?
Pode, está sendo realizado um estudo até a nível nacional. Todos os conselhos de produção orgânica em cada estado vêm estudando para dar o seu parecer, para daí sair uma normativa, mas atualmente é permitido, sim, fazer o plantio que a gente chama em substrato elevado, né, em bancada.
Júlio, no caso do cultivo orgânico suspenso, o substrato é diferente do convencional?
Em essência, ele é parecido, né? Porque muito da matéria-prima é igual, né? Fibra de coco, casca de arroz carbonizado, composto, humus de minhoca, né? Esses elementos que são usados também em substratos convencionais. Só que eles têm que ser de fonte conhecida, né? Orgânica, um composto feito de compostagem de esterco de criação animal orgânica.
E que tipo de adubação ou insumos a planta recebe?
No caso do convencional, é feito toda a fertirrigação, né, com os adubos químicos que são solúveis. Na produção orgânica, esse é um diferencial tanto para a produção no solo, né, no chão, quanto para a produção em substrato elevado, em bancada, que não é permitido o uso dos adubos químicos sintéticos, os adubos solúveis, né? Por exemplo, uma ureia não é permitido na produção suspensa de morango orgânico, né? Então, como é que eles têm feito, né, vários agricultores, até uma técnica muito utilizada também no Rio Grande do Sul, usa esterco de galinha, que eles cozinham, e daí isso vai ser colocado junto com a água na fertirrigação para suprir o nitrogênio, né? Por exemplo, para suprir potássio é utilizado cinzas, né? Você tem que enriquecer esse substrato daí com o fosfato natural na hora de você preparar o substrato. E com mais composto ou mais humus de minhoca. Então, você não pode ficar dependente de todos os elementos na fertirrigação, né?
E já existem produtores fazendo esse cultivo orgânico em bancadas?
Sim, já existe bastante. Aqui na nossa região tem vários agricultores, tanto na região de Colombo, em Mandirituba, Fazenda Rio Grande, em Tijucas, né? Em Marialva tem um outro colega nosso da Emater também acompanhando, dando assistência para um grupo grande de produtores de morango que vendem em Maringá, né?
Além dessa vantagem da qualidade do morango, tem a vantagem para o produtor, né?
Sim, para aquele agricultor que está trabalhando, do ponto de vista ergonômico, e nós temos muitos agricultores hoje já mais velhos, né, no meio rural, o desgaste é bem menor para um morango em bancada, já que ele não precisa ficar se agachando, principalmente no momento de colheita, é muito desgastante fisicamente para ele, né? Então, do ponto de vista social, é uma técnica, né, uma tecnologia muito interessante para estar mantendo esses agricultores mais tempo, né? Eles vão ser melhor remunerados e não tem um desgaste físico tão grande quanto o morango que é plantado no chão.
E qual é a recomendação que você deixa para quem deseja fazer o cultivo orgânico suspenso?
A gente recomenda que o agricultor aprenda primeiro a cultivar o morango, primeiro no chão. Porque tem algumas questões que você tem que acertar, principalmente na fértil irrigação, que se você não conhece bem a cultura, pode dar fitotoxicidade, né? Um excesso de nutrientes ou uma falta de nutrientes. Quando você não conhece bem a cultura, você pode ter várias dificuldades iniciais, né? Então, um investimento alto, assim, a gente recomenda que vá se informar, vá fazer um curso, procure o técnico do seu município. Se esse técnico não tem essa informação, já tem vários colegas da Emater que já estão com bastante conhecimento na área e podem também dar suporte para esse técnico.
Tá certo, então. Júlio, muito obrigado pela entrevista.
Ora, de nada.
Tá aí então o recado do Júlio da Veiga Silva, e se você quiser mais informações sobre esse cultivo orgânico suspenso, procure informações no escritório da Emater do seu município. Olha só, nos últimos 10 anos, o plantel de ovinos na região de Maringá praticamente dobrou de tamanho. Os motivos para esse crescimento são principalmente a maior procura por carne de carneiro, o melhoramento genético e a profissionalização dos criadores. Hoje em dia, pelo menos 6 novas raças estão sendo introduzidas no rebanho regional e, claro, aumentou também o número de criadores. Nos últimos anos, a situação mudou porque os criadores buscaram matrizes de qualidade e investiram em genética. Atualmente, os criadores produzem, engordam e encaminham os animais para o abate. Tem até um abatedouro em Floraí e uma sala de corte está sendo instalada em Maringá para acabar de vez com os chamados abates de fundo de quintal. Hoje em dia, a criação paranaense conta com uma das genéticas mais avançadas do Brasil e o produtor não depende mais de buscar material em outros estados, o que também tem ajudado os criadores. Outra coisa interessante é que o pessoal está introduzindo novas raças voltadas para a produção de carne, como é o caso da Suffolk, também conhecida como cara negra. Os animais dessa raça atingem 80 quilos em 22 meses e oferecem um rendimento de 65% de carcaça. Um sinal de que a ovinocultura está em expansão é o grande número de animais vendidos durante a Expoingá deste ano. Nos primeiros 3 dias da feira, mais de 100 animais foram vendidos, o que revela o interesse do pessoal em melhorar o rebanho. Pois é, a ovinocultura está se tornando uma opção para os produtores da região de Maringá, principalmente aqueles com pouca área. Bom, mas fica o conselho. Quem tem interesse em criar ovinos deve conversar antes com um técnico da Emater ou mesmo com alguém que já esteja na atividade para saber um pouco mais do assunto e, claro, tem que fazer cursos para se profissionalizar, para não ter problema lá no futuro. Bem, meus amigos, nós vamos terminando o nosso programa de hoje. Deixamos um forte abraço a todos vocês e amanhã a gente estará de volta aqui nesta sua emissora, neste mesmo horário, para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!